Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia, tudo bem? Bom início de semana para você. Vamos para o tema de hoje. E você que trata com a gente aqui, não é? Semanalmente sobre políticas públicas. Hoje as políticas públicas compensatórias. E um exemplo disso é o mecanismo de cashback previsto na regulamentação da reforma tributária. Sobre isso que o Portela vai explicar para a gente. O que é exatamente política pública compensatória, Portela? Bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Pois é, política pública compensatória é exatamente algum tipo de política que visa a correção da injustiça social existente, da desigualdade existente, não só a desigualdade que nós temos em termos sociais, de renda, de patrimônio, como os processos que tornam a desigualdade mais cada vez pior, como a gente ter na cesta básica caranguejo, lagosta, camarão, salmão, que é um absurdo ter na cesta básica, que por sua vez tem uma isenção fiscal. É uma política de correção para você exatamente tentar diminuir o prejuízo que as pessoas que têm menos poder aquisitivo recebem todo dia com a sistemática do país. Muito bem, essas políticas, elas funcionam em um determinado período, por exemplo, como Covid, etc. Ok, são políticas em cima de fatos assim que fogem à mecânica natural das coisas, né? Como uma pandemia. Na verdade, tem muita discussão. Existe até um artigo de uma economista: o cashback é melhor que a isenção. O cashback, que é o retorno de parte do dinheiro do que você compra, é melhor do que a isenção fiscal do tipo cesta básica. Muito bem, é melhor, ou seja, é uma política um pouco melhor que a outra e ruim também, ruim no geral. Por quê? O problema que existe de fundo, o que que é? É a desigualdade e você ter tanta gente na extrema pobreza ou no nível de pobreza que está perto da extrema pobreza, que essas pessoas não têm muitas vezes condição de pagar pelo seu sustento geral, não só alimentação, como outras coisas, pela sobrevivência. Então se estabelece uma série de políticas para compensar isso, para tentar não tirar a pessoa do estágio que está, é o que a gente tem visto, ou quando tira assim num percentual muito pequeno, que não corrige essa desigualdade no país e não resolve. O que que seria melhor, então, falando e dando solução? A ideia de você dar do imposto de renda negativo, que é, para as pessoas, você tem um ganho por cabeça, per capita, ou o ganho da família, que é melhor, porque representa a realidade mensal. E se você acha que a família precisa de um valor maior para sobreviver, e aí pagar tudo e não ficar com isenção e tal, ela recebe essa diferença no imposto de renda. Quer dizer, ao contrário de que quem ganha muito paga imposto de renda, quem ganha menos não paga. Essa ideia foi formatada melhor por um economista neoliberal, o Hayek, que depois o Milton Friedman veio e falou nisso outra vez. Isso é muito melhor, porque qual o problema que tem no país? O principal problema no país, primeiro, é, além da desigualdade, é não identificar exatamente as pessoas, aonde está a desigualdade e tal, porque isto permite ainda uma série de irregularidades. Por exemplo, o Cade Único melhorou, é melhor do que o passado e tal, mas ainda nós temos problema. O Bolsa Família lá atrás tinha, a adesão se dava pelas prefeituras e tinha uma série de irregularidades. E ainda tem algumas, né? Isso já diminuiu, mas ainda tem, e é um montante bastante grande quando você pega o todo. Então, a primeira coisa que o país ia ter feito, aproveitando o censo, é identificar exatamente onde estão as famílias e quanto elas ganham em cada lugar exato, para poder depois fazer essa diferença. Aí o sujeito fala, isso vai ficar mais caro. Não, vai ficar mais barato, porque aí você acaba com todas as isenções. Porque atrás das isenções, o que que tem? Privilégios. atrás das isenções tem privilégios, que são, por exemplo, no caso da cesta básica, um sujeito que vem de camarão, que vem de lagosta, que não é para a população mais carente, ele está recebendo uma isenção, a classe média vai comprar e ele vai apropriar esse dinheiro, quer dizer, esse dinheiro que você tira de todo mundo e dá exatamente para essa classe que vende o camarão, etc e tal, é apropriado por eles. Então, há uma outra forma de concentração de renda indevida, porque você está dando um desconto para enriquecer quem não precisa, ou para melhorar a vida de quem não precisa, em detrimento de quem precisa. Então, na verdade, as políticas compensatórias, elas têm que acabar, elas funcionam num determinado período específico, elas podem ser utilizadas e tal, e até durante uma transição. Você vai ter que ter uma transição até acabar, como a reforma tributária, está com uma transição de 10 anos. Mas, no caso das políticas compensatórias, dá para fazer uma transição bem menor. Então, e passar a acabar com isenção, com essas coisas que são, na verdade, disfarçadamente, um fator motriz da desigualdade, porque sempre beneficiam e privilegiam. Aí vem o sujeito da associação de supermercados, não sei o quê, em nome dos pobres. E todo mundo fala em nome dos pobres e, na verdade, se apropria de parte desse dinheiro. O cashback é melhor do que isenção, mas o certo não seria nem cashback, o certo não ter política compensatória e nós irmos diretamente ao ponto que é dar renda às pessoas que não têm, que não conseguem ter a renda. Quer dizer, se você vai ver se a pessoa tem oportunidades e não se esforça, você vai dar renda a quem precisa ou a quem não tem mais condição de gerar renda, e isto move a economia e move com muito mais justiça e sai mais barato.
Maravilha. José Luiz Portela com a gente sempre às segundas-feiras, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Obrigada, Portela.
Obrigado a você, um grande abraço, Roxane, um grande abraço aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.